então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Convosco está mais um consultório radiofónico da Voz da América com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Estou bem, obrigada. E queria desejar aqui o meu feliz mais saudável do mundo aos seus ouvintes e uma boa audição para o nosso programa hoje.
E, amigos ouvintes, vamos falar de tuberculose, porque tuberculose, para além de ser uma doença infecciosa, portanto, tem que se apanha com facilidade, é uma doença recorrente entre a nossa audiência, está muito associada a outras doenças, chama-se também ela uma doença oportunística, porque se aproveita de as defesas baixas do corpo também. Portanto, um bom tema para a doutora Nídia, não é, doutora Nídia?
É verdade. É verdade. A tuberculose realmente é uma doença infectocontagiosa. O Mycobacterium tuberculosis é a causa desta doença. Ocasionalmente pode ser o bovis ou o africano, mas estes organismos são também conhecidos como bacilos tuberculosos porque causa uma lesão chamada tubérculos ou como bacilos álcool ácido resistente, que é o BAR, uma vez que eles também causam esse tipo de lesão. Quando nós fazemos um exame, por exemplo, ao microscópio, porque a tuberculose, para além da sua evolução clínica, que nós iremos falar, existe o exame de expectoração, que é quando nós começamos com tosse, uma tosse que ultrapassa um mês, esta tosse a interferir com o nosso organismo em termos de habilidade dinâmica, atividade normal, o corpo começa a ficar amolecido, há um emagrecimento. Todos os dias esta tosse provoca uma febre noturna, com uma sudoração profusa, significa que a pessoa à noite começa a suar bastante, molha onde está a dormir, molha a roupa, tudo isso faz parte da sintomatologia. Nós, perante um quadro desses, fazemos o exame de microscópio da expectoração, que são bacilos corados com determinados corantes que aparecem vermelhos. Isto acontece porque eles são resistentes ao ácido, conservam o corante mesmo depois de lavados com o ácido, e daí os bacilos da tuberculose podem permanecer dormentes nos tecidos e persistirem por muitos anos. É por isso que nós chamamos o BAR, que são os bacilos resistentes. E entramos numa fase em que é infecção tuberculosa e tuberculose.
Normalmente nós associamos a tuberculose aos pulmões, mas a tuberculose pode afetar outros órgãos, não é?
Com certeza. A maioria das vezes, o bacilo da tuberculose gosta imenso de migra, assim como o da meningite migra para as meninges. O bacilo da tuberculose, a sua preferência, porque ele se transmite no ar pessoa para pessoa, não é? A sua preferência é os pulmões, onde é a sua primeira infecção. Mas a tuberculose também pode depois se disseminar. O que é que significa disseminar? Percorrer todo o organismo. Daí que nós temos uma tuberculose óssea, que pode provocar muitas sequelas e danos, que até as pessoas levam as pessoas a uma incapacidade debilitante. Temos a tuberculose abdominal, peritoneal, dentro da barriga. Podemos ter uma tuberculose genital, que geralmente provoca infertilidade na mulher. As mulheres às vezes não conseguem engravidar nem ter filhos porque têm uma tuberculose nos órgãos genitais, e assim por diante. Os tubérculos até podem ir fazer tuberculomas a nível do cérebro. Portanto, a tuberculose não se restringe só à infecção pulmonar.
Uhum.
É claro que a lesão preferencial do bacilo é a pulmonar. E o que nós iríamos falar realmente era da infecção tuberculosa, que significa que uma pessoa possui os bacilos da tuberculose no corpo, mas as bactérias são em número tão pequenos e estão dormentes. Essas bactérias dormentes são mantidas sob o controle pelas defesas do organismo, porque nós temos organismos que nos defendem de males, e não causam nenhuma doença. Muitas pessoas têm infecção tuberculosa e sentem-se bem. Uhum. Agora, a tuberculose surge quando um ou mais órgãos são afetados, como é verificado pelos sintomas e sinais clínicos. Isso acontece porque os bacilos da tuberculose começaram a multiplicar, começaram a aumentar no organismo e tornaram-se demasiado numerosos para e ultrapassaram as células orgânicas. Nessa altura, ela torna-se uma infecção. Do tuberculose, infecção, o mais importante é o doente que tosse com tuberculose do pulmão. Quando a tuberculose está no pulmão, é quando se passa a pessoa. A tuberculose do pulmão chama-se tuberculose pulmonar. A pessoa tem normalmente uma baciloscopia, que significa que a gente vai ao microscópio e vê que tem uma baciloscopia positiva. A tosse produz umas gotículas infecciosas, e essas gotículas são partículas infecciosas de secreção respiratória, porque a nossa respiração, o nosso sistema respiratório, produz uma secreção. Normalmente, essas secreções contêm o tuberculose lá dentro, uhum, um episódio de tosse. Por exemplo, a gente quando tosse uma vez, pode produzir mais de 3 mil gotículas.
Ou seja, também, doutora Nídia, a bactéria da tuberculose está nessa, por assim dizer, nesse espirro que a gente às vezes tem, ou nessa tosse que nós temos.
Nessas gotículas.
E é assim que é transmitido, e, portanto, exatamente, pessoa a pessoa.
E nessas gotículas, que através de um espirro, ao falar, ao escarrar ou até a cantar, podem permanecer suspensas no ar por longo período. Agora imagina que possam produzir 3 mil gotículas, né, em cada espirro, em cada tosse.
Doutora Nídia, é possível uma pessoa ter tuberculose e não saber? E estar, por exemplo, a transmitir a tuberculose sem o saber?
Exatamente, se está no período de transmissão. Porque a tuberculose não tratada, durante os primeiros 15 dias, ele está no período de transmissão. A pessoa se passa para outra, se canta para outra, se estira para outra, transmite automaticamente. Então, a luz do sol direta mata os bacilos da tuberculose em 5 minutos. Mas eles podem sobreviver no escuro por longos períodos. Por isso, a transmissão ocorre geralmente no interior das casas. As gotículas são tão pequenas que escapam às defesas dos brônquios e penetram nos alvéolos terminais do pulmão, onde há uma multiplicação e a infecção começa. Há dois fatores que determinam o risco individual de exposição. É a concentração das gotículas no ar contaminado e o período do tempo que o indivíduo respira esse ar. Significa que quando existem muitas gotículas no ar e a pessoa está dentro de um quarto onde a outra está a tossir, ou outra numa sala de aula onde a outra está a expirar, então está 4 horas, está muito tempo em permanência com o bacilo. A tuberculose do gado, que é a tuberculose bovina, ocorre em alguns países. E essa é passada através do leite do bovis, que pode infectar as amígdalas, que são aquilo que nos dá as amigdalitos, etc., e apresenta-se como uma escrófula, o que significa uma linfadenite cervical. Começa a haver gânglios, ínguas, que aqui, mais ou menos na região do pescoço, começam a crescer. Ou no trato intestinal, então causam tuberculose abdominal. Existem vias que não transmitem a tuberculose. A tuberculose não se transmite, atenção a todos, através da comida, da água, das relações sexuais, da transfusão sanguínea ou mosquitos. Eu vou repetir, porque as pessoas, quando têm tuberculose, as outras fogem delas. O período de transmissibilidade é durante os primeiros 15 dias sem tratamento. A 10 dias após o tratamento, qualquer pessoa já não transmite, porque os bacilos já estão muito poucos e também já não conseguem transmitir a doença. As vias que transmitem são a comida, a água, a relação sexual, a transfusão sanguínea ou os mosquitos. mas existe um risco de infecção.
Vamos deixar isso para outro capítulo, porque estamos sem tempo. Portanto, eu gostava que a doutora Nídia concluíssemos este programa frisando as formas como não se apanham tuberculose.
Exatamente, foi o que eu disse. Então, existem formas que transmitem a tuberculose. Através da tosse, do espirro, de cantar, de escarrar, etc. Quando a pessoa está em risco de transmitir a infecção. Então, é preciso que as pessoas tenham atenção a isso. Mesmo as pessoas, para terminar e continuarmos no outro programa, tossir em um local público é sinónimo de imediatamente pôr a sua mão na boca. Quando tossir em algum lugar, por favor, ponha a sua mão na boca, porque você não sabe se aquela tosse é uma tuberculose e pode passar a uma criança, pode passar a um adulto, pode passar a uma mulher grávida.
E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós e um abraço também para si, doutora Nídia.
Obrigada, Ana, e esse é o meu beijinho a todos.